Opa, 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 estamos aqui começando mais um podcast, para ser preciso, o podcast de número 190, galera. E hoje as mulheres dominaram aqui a mesa, tomaram o lugar do Otávio, do João, tiraram todo mundo. Vai levar a caneca também?
Já vou até levantar, Otávio. Já tô avisando.
E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a neuropsicopedagogia. Estamos aqui, galera, com a equipe, posso dizer isso? Do Conexão Neuropsicopedagogia. Estamos aqui com a Marinette, estamos com a Rose e estamos com a Adriana. Quem vai se apresentar primeiro? Quem vai tirar o 0 e 1 aí?
Não, Adriana, pode ir. É na ordem alfabética.
Então, boa noite, pessoal. Eu sou a Adriana Ribeiro. Eu trabalho há 3 anos, né, como professora. Atualmente eu atuo na área da neuropsicopedagogia. Faço parte da equipe multidisciplinar da minha cidade, Laje do Muriaé, como neuropsicopedagoga. E também nós fazemos atendimento neuropsicopedagógico no espaço do edifício Rotary. Pode divulgar?
Pode falar.
Desculpa.
Aqui você pode falar tudo. Fique à vontade.
Lá no segundo andar, sala 208, no espaço terapêutico, tá? Sim. Passando aí.
A Rosa só tá comandando, né?
Eu sou Marinette. Trabalho como psicopedagoga em uma instituição privada. Posso falar, né?
Pode
falar. Fundação São José. Sou psicopedagoga lá e também atendo como neuropsicopedagoga lá na Conexão.
Conexão. Tia Rose, vou falar Tia Rose.
Ah,
pode
meu
ser?
Deus. Me chamou de velha, né?
Não.
Não, eu sou Rose, muita gente já me conhece. Eu trabalho na Secretaria de Educação, no setor do CREI, e também como neuropsicopedagoga no espaço terapêutico. Também sou terapeuta holística. Né, que é uma parte, um diferencial que nós fazemos na nossa equipe. A nossa equipe neuropsicopedagógica é composta por 4, está faltando aqui o 4º membro, que é o Vitor.
E Vitor é o mais novo?
O Vitor é o mais novo.
Bendito fruto.
Bendito fruto. E hoje, no momento, não deu para ele comparecer.
Sim. A Adriana falou que foi professora, é professora ainda.
Na nossa formação, né? Sim. Todos nós somos, já passamos.
Os 4, na verdade.
Os 4, isso aí.
Então, mas precisa para ser o neuro?
Não necessariamente. A gente também tem pedagogia, né? Aí, através da nossa faculdade de pedagogia, nós fizemos a pós em neuropsicopedagogia.
Acho que essa área é uma área assim que acaba sendo o professor que vai procurar. Porque o professor, ele vê os problemas da sala de aula. Sim. Então, ele começa a querer melhorar, começa a querer ajudar, e aí ele começa a procurar. Ele vai para a pedagogia, depois ele vai para a psicopedagogia, e agora nós chegamos na neuropsicopedagogia.
Ah, entendi. Isso.
E a gente não para também.
E não paramos ainda.
Não.
E como é que foi assim? Como é que vocês se encontraram?
Foi na pós mesmo, né? Nós nos conhecemos na pós.
Todos os 4, na pós.
Sim, sim, mesma pós. Sim. E compartilhamos da mesma ideia, né? De ajudar, no caso, as nossas crianças. A gente não atende, o nosso público não é só infanto e juvenil. A gente atende também adulto, atende também idoso, na questão da estimulação cognitiva. Vamos complementando aí, gente.
Sessões executivas.
E de onde surgiu a ideia do Conexão?
Justamente dessa ideia de a gente querer ajudar. Nós queríamos a mesma coisa.
Sim.
Começamos ajudando os alunos, né?
Uhum.
E aí começamos a nos especializar, nos unir em prol da mesma ideia. E aí surgiu a Conexão. Primeiro surgiu um outro grupo, né? Nós éramos um grupo de 7.
Só que
maior,
com
outro nome. Aí depois aquele grupo não deu certo. Aí nós continuamos com a mesma ideia. E aí terminamos nós 4 com Conexão.
Sim. E já vai para quanto tempo já o Conexão?
2 anos?
2 anos.
2 anos já? Passa rápido, cara. Parece
que... Acho que é 2 anos. Não tenho muita certeza de data, não.
Se for 2, certo, é quase. Tá chegando.
Quase isso. E aí quem toma conta lá do Instagram?
Realmente? Todo mundo faz um pouquinho.
Por enquanto nos dividindo.
Ah, sim.
Mas quem posta, quem faz as postagens, eu e Rose, a gente ainda tá caminhando na questão.
Mas é Adriano e o Vitor.
É Adriano e o Vitor que
cuida das mídias.
São os artistas da mídia.
A gente, na verdade, assim, os quatro trabalham no texto, nos temas. É. Porém, as postagens são os dois.
São os dois. Uhum. Vocês estão amando esse momento da Neuro?
Com certeza.
Sim.
Queremos mais e mais.
Mais. Mas como professores, vocês estão atuando mais não. Só a área da Neuro.
Psicopedagogia, isso aí.
Só nessa área.
Sim.
A Rose deu aula no Ligério.
Muitos anos.
Pegou o Matheus ali.
Sim, eu trabalhei em 7 escolas do município. Diferentes. Turnos diferentes, dobrando, trocando de escola, em funções diferentes. E hoje eu estou dentro da Secretaria de Educação.
E esse tempo de escola ajuda, né?
Nossa, demais, demais. Porque o período da escola ajuda a gente na observação, é onde a gente vê qualquer distorção, qualquer coisa atípica, né, que a gente encontre como sendo atípico. Então ajuda sim, ajuda a gente no olhar, né?
No olhar
e a neuropsicopedagogia ajuda a gente a entender o porquê daquilo e como trabalhar aquilo, no caso.
É como se fosse assim, você chega numa sala de aula, você começa a trabalhar com os alunos e você verifica que aqueles alunos têm um ou outro muito diferente, né? Sim. Assim, que não consegue aprender às vezes, ou às vezes é um pouco mais lento, ou às vezes é acelerado demais. E você começa a buscar entendimento daquilo. Você quer ajudar, você quer entender para ajudar. E aí surgiu esse curso, no caso, foi a nossa ideia foi fazer o curso para ajudar essas crianças. Por isso que nós chegamos. E eu acho que se não for professor, é muito difícil chegar nesse olhar.
É porque quando a gente está na sala de aula, né, o professor está ali para o aluno. Né? Então, quando você consegue perceber certas coisas que estão acontecendo, e às vezes acontece, às vezes vem de casa, né, às vezes está na sala de aula, né, às vezes técnica que você, que a gente, né, que nós professores usamos, aquele aluno não está alcançando. Então, aí é a forma da gente procurar um novo caminho. O que está acontecendo com ele? Então, é a forma... Foi assim, pelo menos despertou na gente essa vontade de querer saber da onde veio. Da onde vem aquela dificuldade?
Sim. Mas falando conexão, ele se encontra onde? Que lugar? Onde as pessoas querem procurar?
Nós trabalhamos lá no edifício Rotary, na sala 208. O espaço terapêutico que chama a nossa sala.
Espaço, é uma clínica...
É um espaço que nós trabalhamos lá dentro, que o Conexão usa esse espaço para poder fazer os seus trabalhos.
Tem outros atendimentos lá dentro, por isso que é um espaço terapêutico.
Eu vi pessoas que fazem atendimento até em casa, isso é viável?
Sim.
Se você tiver o espaço, né? O espaço, a salinha reservada,
tem
né?
Tem gente que cria. Há um gasto com material, assim, de recurso? Sei lá.
Gasto com material, bastante. São testes que a gente aplica para fazer a sondagem.
Eu pesquisei algumas coisas, eu vi gente que usa coisas recicláveis.
Sim,
também
material pedagógico.
Nós usamos muito material reciclado para fazer os próprios jogos que a gente usa como estímulos. Então, dá para fazer bastante coisa, mas... Também tem um material que encarece quanto que a gente precisa comprar.
Sim, sim.
Inclusive, incluindo os testes que são um pouco caros.
Uhum. E nem tudo, então, dá para reciclar. Então,
não,
porque a parte de testes, a maioria, a gente precisa de...
Precisa comprar.
Sim, sim. Galera, se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal, deixa o like, compartilhe e segue aí que o assunto vai ser muito bom. Então, vamos entrar agora na área da neuropsicopedagogia. O que é isso? Vamos lá.
Então, a neuropsicopedagogia, na verdade, ela surgiu em 2008, na cidade de Joinville, Santa Catarina, através de um grupo de docentes que receberam um estímulo do diretor de uma pós-graduação em que eles deveriam fazer uma pesquisa para identificar as dificuldades naquele período, né, de 2008, do contexto escolar. Eu também poderia dizer que a neuropsicopedagogia, ela é uma disciplina transdisciplinar. É um nervosismo.
Já vou falar, vocês vão trazer um conteúdo aqui bacana, sério. Mas é como aquela conversa Na varanda de casa, uhum. Vamos lá. Sinta à vontade.
É, então, continuando. Ela também é uma ciência transdisciplinar, né, que envolve a neurociências, envolve a psicologia cognitiva e a pedagogia. Da neurociências, ela estuda as funções cognitivas, ela nos leva a entender, né, essas questões da cognição. A psicologia cognitiva, a gente tem os testes, né, que a gente aplica, que ajuda no entendimento. E a área pedagógica é a área da questão da aprendizagem, né, do entendimento.
E qual é a importância disso na vida da pessoa?
Na vida?
Na vida, no dia a dia também. É só criança, é só colégio? Vocês estão sempre falando, pegando sempre esse gancho do lado escolar, mas...
Na verdade, assim, o forte é a aprendizagem. Então, a gente acaba focando na escola. Mas a gente tem que pensar que aprendizagem não é só na escola. Aprendizagem é na vida.
Sim.
Né? Então, a gente atende criança em idade escolar, a gente atende jovem, adolescente, mas também atendemos idosos que estão com dificuldades, né, para poder regular as funções executivas. Então, assim, nós trabalhamos com um público bem diversificado.
Sim. A questão do idoso é o quê? Tipo, quando ele está com dificuldade de lembrar das coisas?
Sim, a gente...
Coordenação. Andar também, dificuldade de andar, pode ser trabalhado diversas coisas, falar.
Igual a minha avó, ela tem Alzheimer, se incluía também?
Sim.
A gente faz um trabalho de estimulação cognitiva, né? E isso engloba. E a Rose também tem um trabalho aí bem legal também.
Eu também trabalho com terapia holística, entendeu? Explica. Junto com a neuropsicopedagogia.
Explica o que é a terapia holística.
Tá. A terapia holística tem vários campos, ela é ampla. Eu me baseei somente na auriculoterapia e na aromaterapia, junto com a neuropsicopedagogia. Aromaterapia. O que faz na aromaterapia? Trabalha com óleos essenciais.
E bom, esses óleos... A gente vai estar com uma pessoa aqui no final do mês, não sei se vocês viram a imagem, para falar um pouco sobre aromaterapia.
Então, eu sou aromaterapeuta também.
A gente vai estar com...
Só que eu associei a aromaterapia no nosso grupo e a auriculoterapia junto com a neuropsicopedagogia, para a gente poder ter um diferencial também e aumentar a potência do tratamento. Porque a criança, por exemplo, vou dar um exemplo simples, criança muito agitada, né? Ela precisa entrar na sala para fazer os estímulos para poder melhorar a parte de concentração e foco. Então a gente faz uma massagem anteriormente com óleo essencial para poder estar acalmando e para poder ela equilibrar e ter o foco e a concentração para poder fazer os estímulos. Isso é aromaterapia, usa óleos essenciais. A auriculoterapia trabalha com pavilhão auricular, com a orelhinha, né? A nossa orelha tem muitos canais que ligam com todas as partes do nosso corpo.
Sim.
E ali a gente coloca os pontinhos, tá? Para poder fazer o equilíbrio. Mas é um estudo, não é só fazer pontinho na orelha. Você estuda a pessoa como um todo, desde a parte cerebral, mental, física, tudo. Engloba tudo para poder fazer os pontos certos. Porque assim, a gente vê muito aí o pessoal fazendo pontinho. E não é esse o meu trabalho, eu não faço pontinho. Não faço. Porque eu primeiro eu faço estudo de tudo que a pessoa tem, de todas as queixas, de tudo que ela já passou, para poder depois fazer o tratamento.
A importância do óleo também. Hoje em dia tá tendo óleo. A criança sofre com tal transtorno, aí a gente tem esse óleo aqui.
Pronto, a gente vai usar e não volta é assim. Esse mesmo.
A mulher que estava conversando com ela sobre a questão da aromaterapia, ela falou que tem coisas que ajudam até, óleos que ajudam até para dormir.
Sim.
Eu até falei com ela, rapaz.
Muitos substituem até medicamentos, entendeu? Só que a nossa preocupação é justamente isso. Ele substitui um medicamento. Você não pode mandar a pessoa parar de tomar o medicamento para usar o óleo. A pessoa tem que fazer um tratamento, todo um estudo, para poder começar a usar óleo e se sentir bem, para poder voltar ao médico, para poder pedir a suspensão do remédio. Não é a gente que suspende. Sim. Mas a nossa preocupação é a seguinte: muita gente está vendendo óleo e vendendo sem conhecimento. Isso que é o problema. Porque em vez de equilibrar, esse óleo pode desequilibrar, vamos dizer assim, desarranjar a pessoa em alguma coisa que ela está arrumadinha.
Sim.
Entendeu? Então, assim, é muito preocupante essa questão do óleo, do uso do óleo.
Mas a gente falou que então, a neuro serve para crianças, adultos e até para idosos.
Sim.
Mas o que a procura maior são as crianças?
São as crianças, principalmente agora, na pandemia.
Por quê?
Porque eu acho assim, ficou esse tempo em casa, então perdeu a rotina, perdeu-se a rotina da escola. Uhum. Né? O professor estava de um lado e o aluno do outro. E a gente sabe que para aprendizagem, assim, ser mais significante, a criança precisa estar junto, né? Precisa uhum. ver, precisa receber.
Precisa ver um vínculo, né?
Uhum, precisa do vínculo mesmo. E através da internet, né? Online, era mais complicado. Então, eu vejo hoje a questão assim, da criança estar dentro da sala de aula. E isso, quando chegou agora, aí percebeu-se que alguma coisa ficou faltando, né? E aí começou a procura.
A criança perdeu realmente uhum. o ritmo de estudo de sala de aula.
Teve um déficit bem grande, né? Esse período de pandemia. Então a procura ficou bem maior.
Muitas famílias não conseguiram acompanhar seus filhos por N motivos, uhum, né? Uhum. Por problemas financeiros, por problemas de realmente não conseguir, não entender. E isso vem ocasionando o quê? Mais dificuldade na aprendizagem. E aí o número de crianças está assim, aumentando a cada dia. Que não conseguiu alfabetizar, não conseguiu acompanhar.
Sim. Lá no Conexão, vocês podem falar de, tipo assim, coisas práticas, resultados legais. Eu vi, não sei citar nomes, eu vi uma criança, acompanhei, ela tinha isso, e a partir do nosso trabalho lá, passou a desenvolver assim.
Sim, nós podemos citar alguns casos. Por exemplo, nós começamos a atender uma criança de 4 anos que não tinha vínculo, não pegava vínculo com ninguém, porque só com a mãe. E ela não aceitava colo de ninguém, não aceitava nada, e hoje ela pede para entrar na sala para ser atendida. E ela, assim, não falava quase nada. Hoje ela já está falando algumas palavrinhas.
Não brincava, né, não Rose? Brincava. A mãe ficou até emocionada. Uma vez que a criança saiu toda pintada da sala.
Além também tratam essa questão de ela cortar, não cortar a afetividade com a mãe, mas de desvincular um pouquinho.
Sim. Uhum.
Eu vi um caso esses dias, foi até, eu estava num lugar, e a criança não vai com o avô, não vai com o tio. Não, até com o pai tem dificuldade. É a mãe o dia todo.
Sim.
E a mãe querendo fazer um negócio, vem cá, e começa a chorar e tal. E eles com bastante dificuldade. Nós eu vendo aquilo ali, eles tendo uma dificuldade com aquela situação.
É todo um processo, né? Nada se dá da noite pro dia, né?
Não.
Então a gente vai trabalhando.
E o que traz essa dificuldade, assim, da criança, do apego ali? Porque fica 24 horas com a mãe, às vezes?
Esse momento de pandemia gravou uhum. muito uhum. essa situação, né? Uhum. Porque acabou que a criança ficou muito presa dentro de casa, uhum. a maioria das vezes só com a mãe, né? Uhum. Mas existem também outros problemas que causam isso, por exemplo. Isso é muito comum da criança autista.
Ah, sim.
Então, as crianças autistas, elas têm uma dificuldade muito grande de socialização. Uhum. Então, elas acabam se apegando a uma única pessoa. Mas existe também o caso da pandemia, que veio trazer também esse problema, que às vezes a pessoa está enganada achando que a criança é autista, porque não convive com outros, mas justamente não aprendeu, simplesmente não aprendeu. Uhum. Então a gente trabalha com isso também.
Também.
Então a proposta da neuropsicopedagogia é essa, de estar estimulando, né, o indivíduo nas suas funções executivas. Uhum.
E sobre algum mais velho, alguma experiência mais idoso, tem... Ou ainda está ainda lá muito mais atendimento para criança?
Não, eu posso citar, sim, o caso, sim, de uma pessoa que fez, sim, estimulação, um idoso, que faz estimulação e diminuiu a tremura, porque no caso tem Alzheimer, né? Diminuiu a questão da tremura e está conversando melhor, está mais calmo, mas no tratamento do triplo, por quê? A neuropsicopedagogia junto com a aromaterapia, junto com a auriculoterapia. Uhum. A pessoa não dormia, não conseguia dormir, sentia uma dor de cabeça tremenda e ainda tinha esses problemas de tremer, de não conseguir ficar em pé direito, já melhorou assim, vamos dizer 50% uhum. em poucos meses.
Ah, sim. E vocês dando conexão lá, conheceram lá na pós, tiveram a ideia de criar o Conexão, mas o que vocês pretendem ir além disso, com Conexão?
A gente quer transformar mesmo a vida, não só das crianças, dos adolescentes, desculpa que tá caindo toda hora.
Não tem problema.
Não só a vida. O intuito mesmo é esse, a gente quer fazer a diferença, a gente uhum. quer mudar. Então, enquanto a gente puder fazer isso, para poder estar ajudando essas pessoas, a gente vai estar junto. A ideia nossa é crescer, né? Então, crescer, a gente tem ajudando. Alguns projetos, a gente tem alguns projetos aí, mas, por enquanto, é só no papel mesmo. E a gente, por enquanto, vai...
Dá para compartilhar alguns ou ainda quer deixar mais secreto?
É bom. No momento, não. Nós já estamos ainda ajustando.
Tá, ó, com medo de alguém copiar a ideia.
Não, é porque ainda não tivemos ainda assim, a resposta satisfatória. Uhum. Então, quando a gente tiver a resposta satisfatória, a gente vem contar aqui de primeira mão. Combinado?
Sim. Combinado. Mas, combinado. Mas fala um pouquinho da neuro ainda, mais um pouco, gente, da neuro. Vamos lá. É, vocês falaram de crianças, adultos, velhos, mas eu quero saber pro dia a dia, assim, da pessoa. É, porque lá não é também para a criança ficar lá totalmente dependente lá de só da criança.
Não, é justamente o contrário. Uhum. A gente quer dar a essa criança a independência dela.
Autonomia. Sim. Né?
Autonomia
ela,
dela.
Ela criar a autonomia dela mesmo. Ela,
a gente desperta as pontas.
Porque às vezes tem pessoas que têm medo de levar a criança para esse tipo de tratamento.
Não, é pelo contrário. A gente tenta fazer... Só para você ter uma ideia. Vamos pegar uma criança completamente desregulada, que não está na fralda ainda, com 4, 5 anos, não toma mamadeira ainda, não toma nada no copo, não só fica com a mãe, não consegue brincar com outras crianças, não consegue pegar um lápis para escrever, para brincar, não tem coordenação motor. Isso tudo a gente vai trabalhar lá na clínica para poder essa criança sair dali com a autonomia dela.
E há um trabalho com os pais também?
Sim.
Também.
Nós trabalhamos com a família, organizando rotina, orientando essa família de como fazer esse trabalho em casa. E nós também tentamos fazer um trabalho junto à escola. Uhum. Para que essa escola esteja recebendo esse aluno de forma assim. Fizemos ali, começamos a terapia. O que, que a escola precisa fazer para ajudar? Para estar recebendo também essa criança para ela poder desenvolver.
A terapia não pode ficar só no consultório,
não,
né?
Não pode.
Aí ela tem que cercar todos os ambientes daquela criança. Senão ela desenvolve o que a gente faz aqui no consultório. Quando chega na escola, aí transforma em outra coisa, em casa é outra coisa. E aí, como é que fica essa criança?
Tem que andar sempre e caminhar tudo junto.
Porque às vezes eu não sei se corre, que não é culpa de vocês. Uhum. Mas às vezes eu não sei se corre o risco, às vezes, de o pai... Tá gostando tanto lá do cuidado, do tratamento, que quer deixar a criança lá.
Não,
entendeu? Assim. Vou deixar a criança ali, tá tão bem lá, as tias lá cuidam bem deles, os profissionais.
Não sei, porque a gente, por enquanto, nós estamos trabalhando com questão de horário certo. Uhum. A gente, de 30, de 40 minutos, mais ou menos, a gente tem outra criança. Então, os pais acabam tendo que pegar aquela, porque já vem outra criança depois. Uhum. Mas, de repente, no espaço... futuro, aonde aquilo ali vai estar funcionando o dia todo,
quem
né?
Pode ser um dos projetos.
E aí, de repente, os pais vão se perder.
Os idosos devem amar, às vezes, estar nesse lugar, sim, ficar lá. Às vezes, eu acho que dá vontade de ir embora.
Ainda é um público que procura muito pouco.
Pouco, né?
Pouco, porque então as pessoas não dão muita importância para os idosos, não. Essa é a realidade. Eles acham assim, ficou velho, né? Uhum. E não vai mudar mais, não vai melhorar mais, não vai aprender mais. Então, acaba ficando no esquecimento. É uma área assim, que a gente ainda está lutando para atingir, justamente porque a sociedade não... tem esse costume.
Igual, como eu falei, a minha avó tem Alzheimer. Então, ela ficaria num tratamento desse aí com vocês no acompanhamento por bastante tempo, né?
É.
Sim.
Ou
talvez até pra sempre, né? A gente traça, né, um plano terapêutico que vai envolver, com certeza, as terapias holísticas, né? E a estimulação, além da estimulação cognitiva, né? E a gente reformula encontros semanalmente... E vai fazendo o trabalho. O que acontece com a neuropsicopedagogia também? Ela é uma ciência muito nova.
Sim.
Muito nova. A nossa turma foi pioneira aqui. Nós somos os primeiros formandos, né? Agora apareceram novos, mas nós fizemos a nossa formação em 2 anos.
2 anos e 6 meses.
Isso é o tempo
presencial.
Não, depende das faculdades.
Depende.
Tem umas de 6 meses.
Hoje em dia está surgindo essa oportunidade de fazer online de 3, 6 meses. Que assim, não criticando ninguém, mas eu acho que dificulta muito o aprendizado, porque eles não têm o contato direto com o estágio igual nós tivemos, com a realidade.
E é obrigado a fazer o estágio? Quando está fazendo a neuro?
Sim, tem que ter. nós tivemos a oportunidade de começar antes da pandemia, né? Então, nós conseguimos ter uma visão bem ampla, né? E a gente é até vinculado, existe uma associação da neuropsicopedagogia, né? Que é CBNPP, é a Sociedade Brasileira, Nacional de, Neuropsicopedagogia. É isso aí.
Sim. Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia.
Estou aqui na Unic, foi a primeira turma, pioneira de vocês.
A nossa turma foi a primeira.
Caramba, legal, legal demais.
É. Parece que já vai formar outra agora.
Formou quantos nessa turma?
Não lembro.
Formaram 20 e poucos, mas começaram bastante.
Nossa, a turma era lotada.
Acho que eram uns 40 inicialmente, aí depois formaram acho que 20 e poucos.
20 e poucos. Ah, bacana.
A gente pode atuar também, tanto institucionalmente.
Isso eu vi questão, eu estava pesquisando, vi questão da neuro institucional. O que seria isso?
E clínica institucional seria nas escolas, né? Uhum. Nós podemos prestar consultoria para as escolas. O que seria esse atendimento institucional? Seria um atendimento em grupo. Porque o atendimento clínico ele se torna um atendimento individual. Só que dentro da sociedade, né, brasileira, da neuropsicopedagogia, se a gente tiver um espaço de um setting clínico, nós podemos atender individual, sim, a nível de avaliação. O que, que seria essa avaliação? A nossa avaliação ela traz uma hipótese diagnóstica. Nós não podemos dar diagnóstico, nós não damos diagnóstico. O que nós fazemos são sondagens. A gente aplica testes de rastreio para identificar o que, que atrapalha aquela criança na aprendizagem. Se possivelmente, ela hipoteticamente, na verdade, ela venha a ter algum transtorno, alguma síndrome, qualquer dificuldade que esteja ali acarretando na deficiência da aprendizagem dela. Então, a gente faz essa avaliação, na verdade, é clínica, mas segundo a associação, né, a CBNPP, isso mesmo, a gente tem esse respaldo para atender também institucional, se tiver o setting clínico.
Uhum. E nos colégios, tem alguém que atua nessa área, não, né?
Não.
Eu acho que seria importante, cara.
Por ser nova, né?
Nós estamos nessa luta, assim, de...
Seria importante cada colégio ter, pelo menos aí,
justamente,
dois, não sei.
Justamente isso é um dos nossos objetivos, a gente conseguir chegar até as escolas. Porque, às vezes, como é muito novo, muita gente não dá importância, não conhece.
Tô entendendo.
Mas se soubesse como que é profundo o estudo... Para se chegar num resultado, para se chegar num trabalho com essa criança, eu acho que todo mundo daria uma oportunidade a um neuropsicopedagogo. A escola necessita desse profissional.
Não seria uma ajuda tanto para os alunos, tanto para os funcionários que trabalham lá?
Sim,
eu acho que de professor, até o que
pais,
trabalha na cantina,
sim.
De todas as faixas etárias lá, de todas as outras profissões, seria muito bom, cara.
A gente tem visitado algumas escolas na busca de parceria, para estar ajudando de alguma forma, né?
Uhum.
Aí a gente está na busca. Tá, eu acredito que ano que vem seja melhor, né? Porque esse período ainda...
Voltaram agora, né?
Está um
também
pouco complicado, né? Como ano que vem vai voltar, né? Provavelmente, presencial.
Aí
eu acredito que a gente seja...
O nosso objetivo também é esse, sabe, Elber? A gente quer atingir a escola, a gente quer chegar na escola. Porque a escola a gente pode assessorar os professores,
sim,
trabalhar com essas crianças, com esses adolescentes. A gente pode assessorar a equipe técnico-pedagógica da escola. A gente tem base para isso, a gente estudou para isso, estamos preparados para isso. E nós também temos base para ajudar as famílias. Além das crianças, que é o nosso foco, né? Criança, adolescente, que são os estudantes. Então, assim, e uma coisa que a gente tem visto muito, que a gente tem apanhado pra gente muita coisa, é a gente juntar, associar a educação com a saúde. Porque a gente verificou que muitos problemas de saúde afetam a aprendizagem. E muitos problemas de aprendizagem afetam a saúde. Então, nós estamos trabalhando junto com essas duas áreas, para poder atingir o maior número possível e ajudar esses estudantes.
Sim. Eu acho que também seria muito legal se tivesse, tipo, não sei se tem para empresas, cara, palestras, tipo, as pessoas que lidam, tipo, no comércio mesmo, às vezes lidam com vários tipos de clientes, pessoas, e às vezes lidar... Tô falando sério, chegou uma vez um menino autista lá na loja, cara, tipo assim, eu tentei atender da melhor forma possível. Mas você fica todo assim.
Sim.
Você não.
Se não souber o jeito de lidar, é difícil.
Você fica meio ainda bem desconcertado, entendeu? Seria muito legal também para esses lados, as pessoas acordarem para isso.
É, nós melhorar também.
O atendimento. Porque parece que não. Vai, a uma hora entra algum.
É,
alguma
sempre.
Seria, seria de forma informativa.
Aham, uhum, informativa, uhum. Sim.
É, nós também estamos tentando procurar alguns médicos, né? Na área de neurologia, na área de psicologia, na área de diversas áreas, pediatria, para poder estar mostrando também nosso trabalho, porque como é muito novo, às vezes nem eles mesmos conhecem.
Ah,
para mostrar o nosso trabalho, que eles também precisam do nosso trabalho, como nós também precisamos do trabalho deles.
Sim.
Então, essas parcerias seriam muito importantes para todo mundo.
Estão na busca, né?
É.
Seria muito legal. Agora, pensando mais assim nas questões das escolas, vocês falaram que já fizeram uma experiência e tiveram algo bom, um resultado bom?
É, a gente também faz palestras, né?
Sim.
Nós fizemos uma palestra.
Cardoso.
Uma palestra, é isso, em Cardoso. É, a gente sempre tem um feedback positivo.
É uma parada nova.
Sim. A gente sempre tem um feedbackzinho positivo, mas essa questão da consultoria com as escolas mesmo, tá difícil. É mais os atendimentos.
Ah, entendi.
A gente está mais voltado para os atendimentos por conta das parcerias ainda não ter sido fechada.
Eu acho até por esse momento, né? Porque o momento da pandemia fechou muita porta. E agora que as escolas estão realmente retornando e já vai parar. Porque chega as férias, chega final de ano. Então, eu acho que vai essa questão vai mesmo melhorar para o ano que vem.
Sim, sim.
A gente deu sorte de ter feito o curso antes da pandemia, mas demos azar de ter se formado durante a pandemia.
E eu vejo, você falou uma coisa interessante, Rose. No sentido de que você fez um tratamento com a criança que tinha dificuldade de se desapegar da mãe. Então,
sim.
Quebra um pouco da ideia que não é só aquela criança que tem alguma coisa especial.
Não.
Entendeu?
Não.
A neuro trata.
Trata.
Para todas
geral.
As crianças.
Ela, inclusive, às vezes, para criança que está sem rotina em casa. A gente senta com a família e faz a rotina. A rotina alimentar, a rotina do sono. Porque hoje em dia as crianças estão muito desreguladas em questão do sono. Por causa de computador, por causa de videogame.
Sim.
E aí não tem hora para dormir, não tem hora para acordar, não tem hora para alimentar. Então a gente senta com essas famílias, estuda o caso da criança. Faz as rotinas dessa criança, faz a rotina da família.
Que a gente acha, a Rose falando da rotina, e a gente acha... Algumas pessoas acham que a rotina não influencia na aprendizagem, mas influencia.
Muita
Se a criança
coisa.
Não dorme direito, como que ela no outro dia ela vai levantar e escutar o professor, vai guardar alguma coisa?
Se ela não se alimenta direito, ela não consegue aprender.
Uhum.
Porque fica lento o funcionamento do cérebro.
Sim.
Então, assim, é tudo uma coisa ligada, tem que ser tudo funcionando uma regrinha para poder.
Eu tô enfatizando esse ponto porque quebra um pouco aquela ideia que, tipo, você fala neuro, psicopata. Não, meu filho não tem problema de cabeça.
Não.
É tipo, pra quebrar um pouco isso.
Tem gente que
não,
confunde.
Não, meu filho não precisa disso, não. Ele não tem problema.
Tem gente que acha que a gente é um reforcinho escolar também. Acha que é só pra.
Aula particular.
Aula particular.
Vamos lá na tia fazer atividade.
Ô, tia, meu filho não aprendeu, não. Eu posso mandar ele aí para fazer o reforço. Então, assim, não é reforço escolar, neuropsicopedagogia. Também não é psicólogo.
E não é psicopedagogia.
Então, assim, a gente está em uma área muito abrangente, mas que nós somos confundidos com muitas outras áreas.
Uhum. Eu estava vendo algumas pesquisas, eles falavam muito de uma caixa de...
Caixa lúdica.
Piagetiana.
O que é isso? Que parada é essa?
É um material. Material para a gente poder fazer o teste, na verdade.
Uhum.
Ele não é para fazer os estímulos. Ele é para fazer uma avaliação.
Sim.
É um material lúdico, tá? Que tem todo um padrão para se seguir. Não teria como eu te apresentar e assim, te explicar como, porque ele tem um padrão.
Uhum.
E a partir daquilo ali, a gente vai avaliar várias funções que a criança desenvolveu ou não.
A neuropsicopedagogia, o atendimento neuropsicopedagógico, ele acontece em três etapas, né?
Uhum.
Que é a anamnese,
que é a entrevista,
a entrevista com a família, que é assim, uma parte muito importante, né? Que a gente começa a saber da criança desde da vida
da concepção,
uterina,
né?
E depois vem a avaliação e a intervenção. Então, na avaliação que a gente usa a caixa.
Ah, sim, entendi. Ela serve então para fazer o teste ali e descobrir algumas Sim. coisas. Uhum. É, pegar alguns comentários aqui. Não, antes de falar, pegar os comentários, e quais os desafios que vocês enfrentam? Dificuldades? Vamos lá.
Primeiro é fazer as pessoas entenderem o que a nossa área uhum. aborda, qual a importância da nossa área. Esse é um dos primeiros desafios. Segundo uhum. é o mercado. Justamente por não entender o que a gente faz, às vezes não abrem as portas para nós.
Sim.
Então é um desafio grande. Tem mais algum?
Eu acho que você colocou muito bem.
São os maiores, na verdade.
Eu acho que a questão familiar também, né? Que, às vezes...
Família não aceita, não aceita muitas das vezes. Acha, igual você falou, pensa às vezes que... Porque nós somos neuropsicopedagogos. Ah, tá com problema
assusta
de cabeça.
Com o nome,
né? Assusta. Mas não é isso. Nem sempre é um problema de cabeça. Pode ser? Pode. Mas não, nem sempre é. Às vezes é uma coisa tão simples. É uma rotina do sono. Para a criança regular o sono, vai regular a aprendizagem.
Entendeu? Eu acho que a quebra...
Isso aqui eu achei muito importante, cara. Eu achei muito legal isso, falar um pouco sobre.
Reforçando o que a Marinette disse, né? A questão da família também,
Nossa.
Que é um desafio. Se houver também a quebra, porque a gente traça um plano terapêutico e a rotina, como elas já disseram, é muito uhum. importante. Então, a criança tem que ter hora para acordar, hora para dormir, hora para comer. Tem que ter hora. Criança tem que ter hora, uhum. né? Então, quando há essa quebra de rotina, porque às vezes vai o responsável lá e fala... Não, tá fazendo direitinho, tá cumprindo e tá seguindo a rotina. Só que você vê que a criança não tá seguindo a rotina. Então é importante, se a gente traçou um planejamento, é importante que ele seja seguido para a gente ter resultados, né?
Uhum. E olha, vou falar, dificilmente a criança não entrega os pais lá. Isso na hora do atendimento.
É
dificilmente. Quando você pergunta, você tá dormindo que horas? Você tá dormindo direitinho? Eles logo afirmam que não. Então, assim, eles acabam desfalando com os pais falaram.
Aí, como é que funciona essa questão do tratamento ali junto com os pais, esse acompanhamento com os pais?
Seria a intervenção, né? Uhum. Depois que a gente passa pelo processo de anamnese, que é na verdade, é uma entrevista que a gente faz com a família uhum. para saber tudo sobre esse paciente. Uhum. Aí depois a gente vai fazer a avaliação com a criança, que aí Sim. usa o que você perguntou sobre uhum. a caixa piagetiana. E depois a gente passa para a intervenção. A intervenção é o que a gente usa mais material
pedagógico
e também reciclado. Uhum. Que a gente tem várias formas de se trabalhar. Às vezes coisas simples, às vezes coisas mais complexas. Às vezes um mínimo potinho de água com uma coisinha no fundo para a criança poder pegar com a pontinha do dedo. Para uhum. trabalhar ali a questão da coordenação.
Motricidade.
Né? Motricidade. Então... são coisas simples e complexas ao mesmo tempo.
Porque essa questão da intervenção, porque muita família pode chegar lá, mas eu não tenho dinheiro para ficar comprando um monte de coisa, para trabalhar com a criança.
Na intervenção, eles não compram, e é a gente uhum. que faz o trabalho com
sim.
eles.
Uhum.
Eles não compram,
Entendi.
Somos nós que criamos o material para poder trabalhar com eles. Uhum. O que a família, qual é a parcela da família nisso aí? É seguir as rotinas, que às vezes é muito difícil para eles.
E a questão também dos pais acharem que a criança vai lá só para brincar. Gente, o brincar que a gente fala lá, o lúdico que que nós usamos lá, não é uma simples brincadeira. Né? Todas as brincadeiras, tudo que a gente usa lá de brinquedos, o lúdico que a gente usa tem um objetivo.
É.
Né? Não é simplesmente vou entregar o carrinho lá e vou ficar... Não, a gente vai entender, observar como que ele trabalha, tudo tem um objetivo ali.
Sim. Então, tá bom. Vamos nos comentários pegar aqui. Galera, tem algumas perguntas aqui, eu acho. Galera, quem estiver aí ouvindo a gente, manda pergunta aí. Dúvidas, que as meninas respondem.
Ó.
Que compromisso.
Se a gente não souber, a gente deixa pra próxima.
Estamos aqui com o pastor Valdes dando boa noite, está juntinho aqui com a gente. Parabéns a essas extraordinárias mulheres que têm se esforçado para capacitar-se cada vez mais para servir melhor a Deus e ao próximo.
Amém. Amém. Ela foi minha aluna.
A Ana Ribeiro?
É?
A Ayla.
Filha do pastor
Valdes.
Ah, legal. Uhum.
A Ana Ribeiro está aqui com a gente. Seja bem-vinda, minha amiga. A Cláudia da Silva também está aqui com a gente, dando boa noite. O Marcos Rabelo, Roque, está aqui com a gente também, dando boa noite. Está aqui o Otávio.
Vou puxar a orelha do Otávio,
porque
ele não veio me ver.
Não veio te ver, né?
É.
Brincadeira.
Tô levando a sua caneca, tá, Otávio?
Aí, ó. Aí perguntaram se tá de folga aqui. Tá, tá de folga. A gente tá aceitando currículo também. É, já desde... O João fala isso. Desde que ele teve filho. É isso mesmo, o João fala. A gente tá aceitando currículo.
Ah, é?
Uhum. Ele falou que teve um cliente lá e tá... Tava fazendo uma venda lá, agora. É, tia Isa tá aqui com a gente. Fileto Bruno tá aqui com a gente, dando boa noite. André Luiz tá aqui com a gente. Mires Aparecida Teixeira tá aqui com a gente. Muito minha orgulhosa tia. De você, minha sobrinha.
Tia, beijo, tia.
Tia Isa. Meninas, com essa pandemia, atendi crianças para reforço escolar e vi que a criança de 11 anos não sabia ler. Uhum. Essa criança é especial? Procurei trabalhar com fotos e desenhos. Foi a melhor forma de aprender um pouco. Vocês têm alguma sugestão?
É professora?
Aula particular.
Parabéns. Parabéns pela busca, uhum, né? Uhum. Não necessariamente a criança vai ter algum problema, tá, gente? É, o que que acontece? É, às vezes a criança não foi alfabetizada da forma correta. Uhum. Esses 2 anos a gente costuma dar, infelizmente, como anos... Não aproveitados, não, eu ia falar uma outra palavra.
Mas ela já deveria ter sido antes da pandemia.
Sim, sim, é o que eu quis dizer. Ela provavelmente não foi alfabetizada corretamente.
Correta.
Não conseguiu ser alfabetizada. E esse período da pandemia atrapalhou mais ainda.
Isso. Cresceu, no caso, a dificuldade que ela já tinha.
Correto.
E fora... Pode falar.
Pode. Então, eu acho que foi muito interessante ela ter usado das imagens, né, para dar algum estímulo para ela. Mas o que você pode estar fazendo? Você vai trabalhar aquelas áreas em que você vê que ela sobressai. Você vai pegar essas áreas que ela sobressai e vai fazer o estímulo nela. Se você teve resultado com as imagens, continua nela. Continua nas imagens. E buscando, voltando isso para a alfabetização.
Começa,
né,
a associar essas imagens com as letras, e a primeira letra do nome.
Ver o que ele gosta, o que também, não gosta. Uh-huh.
E aí vai aproveitando para fazer os estímulos.
De repente tem
um
desenho que gosta de assistir, um filme de super-heróis. No meu, mas aí é psicopedagógico, tá? No atendimento psicopedagógico, aí eu costumo fazer assim. Eu tenho uma criança que ele gosta muito dos filmes da Disney. Uhum. Então, todo o trabalho que eu faço é voltado em cima daqueles... todos os jogos que eu preparo, como ele tá, ele ainda está online. Então, eu vou fazer a tabuada, um quebra-cabeça de tabuada, vamos supor. Aí, eu coloco o fundo de algum desenho. Então, ele vai olhar o resultado, né, da continha lá, mas aí no fundo está o desenho que ele gosta de aprender. Então, a mãe tem até falado comigo que essas... Que dessa forma ele consegue, mas é tudo puxando para o lado que ele gosta de fazer.
Ah, legal.
Cara. Nós costumamos dizer que a gente tem que trabalhar a potencialidade da criança ou do adolescente para chegar na dificuldade. Então você trabalha o que ele gosta, o que ele sabe, para poder aprender o que ele não sabe.
Uhum. Tipo, um exemplo, vamos supor, o Capitão América. Vamos supor, usar um. Pode, tipo assim, poderia, não sei se poderia. Ah, 2 escudos do Capitão América, mais um.
Uhum. Isso aí.
Quantos dá? Aí você poderia tipo, fazer esse tipo
e
de...
E começaria também a trabalhar também o nome do Capitão América. América, caso, já se leitura, fosse a dificuldade na leitura, igual ela citou, que ele não lê. Isso, já, que ele gosta tanto do Capitão América. Então, vamos aprender a escrever o Capitão... Vamos saber que letrinha que tem na palavra Capitão América? E aí, a partir daquela letrinha que ele aprender, ele vai associando com outras palavras depois.
Os rótulos também...
Ajudam bastante. Uhum,
ajuda muito.
Sim, legal.
A gente busca sempre trabalhar as potencialidades daquela criança.
Isso.
A gente tenta pegar o que já está dentro dele e aflorar.
Sim. E outra coisa também também eu acho que quanto mais demora eu acho que detectar, tipo, uma criança que tem um autismo, também se demorar a detectar que ela tenha, isso dá um pouquinho. Não que fique difícil. Fica difícil, eu acho, seria a palavra. Dá um pouco de dificuldade depois para tentar. Vamos supor, descobriu, mas agora já está com 10 anos essa criança. Já está com 11.
A criança quanto autista, mais novo, ela aprende. É melhor, né? Ela aprende. Uhum. Só que ela aprende de formas diferentes.
Sim.
E, como você falou aí, a idade é imprescindível não só para criança não, autista, para qualquer criança.
De todas as outras...
Quanto mais novo, melhor é para se aprender. Melhor é para se trabalhar o que precisa a criança desenvolver.
Não é uma comparação. Mas se você percebeu que o seu filho tem alguma coisa que é diferente da outra criança, naquela faixa etária, ah, meu filho era para fazer isso agora e não faz. Então, eu acho que precisa procurar.
Vale a pena procurar.
Mesmo que seja assim...
Para desencar.
Às vezes não é um autismo, mas pode ser uma outra... Né? Um outro transtorno.
Ou um atraso mesmo. Mas movimento.
Que está sempre ligado nessa situação.
Sim.
Cada criança ela tem seu período de maturação, né? Então, nenhuma criança vai desenvolver, assim que a gente pode dizer, né? No mesmo período. Mas cabe sim. Se a mãe observou, meu filho não desenvolveu no mesmo período que uma outra criança da idade dele. É importante sim.
E isso não precisa nem ser na escola. Entendeu? Pensa, não precisa estar. Na idade da escolar, costuma se observar melhor essas diferenças.
Sim.
Mas não precisa chegar na idade escolar para a mãe poder observar que está faltando, tá diferente da outra. Queria ver se realmente por que a diferença.
Será que na área escolar é porque tipo, você vê várias crianças e
isso
acaba,
aí que acaba que comparando.
Dá uma, sim,
dá uma saída,
dá
uma diferença. Otávio, boa noite, pessoal. Se vocês quiserem, claro. Ah, não, então deixa eu falar outra coisa. Se inscreva no nosso canal aí, eu sei que tá pedindo. Ajuda a gente aí. Ana Carolina tá aqui com a gente.
Minha prima, beijo.
Olha, é a família toda, hein?
E a Ana Ribeiro é minha irmã, gente. Que ela falou que orgulho aí.
Ah, que coisa legal. Miris Aparecida tá aqui com a gente.
É minha tia, falei.
Seu filhado tá te vendo e mandando esses elogios.
Eu também. Família Adriana tá toda aí.
Tá. Daiane Fernandes tá aqui com a gente
minha
também.
Minha amiga.
Eita, João Vitor Santos tá aqui com a gente.
Olha,
tinha Cleoni Freitas tá aqui com a gente também assistindo. Jax Werneck também tá aqui. Sejam bem-vindos, gente, ao nosso canal. A gente tá sempre fazendo programas aí de segunda e quarta-feira. Às 8 horas da noite, a gente está sempre trazendo vários assuntos e vários temas, hein? Jax Werneck, essa menina é o nosso orgulho. Adriana.
Gente, é o marido da minha
você,
prima.
Adriana,
obrigada.
Só você, só.
A tia Isa agradeceu o comentário aí de vocês, a dica. Agora, João Vitor Santos, qual a diferença entre dificuldade e transtorno de aprendizagem?
Vou falar assim, bem popularmente, assim, bem básico. O transtorno é muito profundo, muito mais profundo do que a dificuldade na aprendizagem. Vem, como é que eu vou dizer?
O transtorno já vem com a criança.
Já vem com a criança.
Faz parte do neurodesenvolvimento.
E a dificuldade?
Dificuldade não. A dificuldade pode aparecer no decorrer da vida, no decorrer da escola.
O que que acontece? A gente tem um manual, tá? Tudo tem um manual.
É.
Nós também temos um manual que a gente segue, né? É um nosso livrinho de apoio, que é o DSM-5. E nele fala que o transtorno, ele já vem acompanhado da pessoa desde a primeira fase, desde a primeira infância, podendo fazer parte daquele indivíduo até o final dos dias.
E a dificuldade não.
A dificuldade não.
Já nem entra nesse livro. Vamos dizer assim, porque ela pode aparecer e pode sumir, entendeu? De acordo com os estímulos que vão serem feitos.
De acordo aquela com o ambiente,
com o ambiente da criança.
Sim.
Aí surge a dificuldade.
Sim.
O transtorno, possivelmente, ele vai precisar de um apoio, né? A dificuldade, você só vai buscar sanar ela para que o indivíduo consiga depois se desenvolver por si próprio.
O João Vitor aqui, mãe Rose... Eu e o João estamos por aqui.
Olha, botou coraçãozinho.
Mãe, Rose.
Ah, deve ser os alunos da escola.
Então...
Ah, não, não, né?
Eu
não.
E o João aqui.
Não, é a minha filha, é minha filha e meu genro.
Porque não. É a Tauane.
Mãe,
então.
Esse.
Um abraço pra Tauane aí. O João Vitor é o quê?
É meu genro.
O seu genro. Então. Sejam bem-vindos, meu amigo, já ouviu. Claro.
Deixa eu falar um oi aqui para minha amiga Lorena, que está lá em Rio das Ostras também. Ela sempre me socorre quando eu preciso de uns helpzinho aí. Ela sempre me dá umas ajudas. Beijinho, amiga.
A Jax Werneck é prima sua.
É isso aí.
Então tá bom. Galera, quem tiver alguma pergunta a mais, comentário, pode mandar aí. que a gente vai ler. É, meninas, agora é hora de vocês deixarem um recado, ou vocês querem ainda falar mais alguma coisa sobre a Neuro, passar mais alguma coisa?
Eu vou falar alguma coisa, não específico sobre a Neuro, mas sobre o tratamento que eu te falei, que não é só para quem tem dificuldade de aprendizagem, transtornos. Vou te falar que ele trata também dores, feridas, fungos, bactérias,
alergias.
Eu tô lutando com a Marinette para voltar pro tratamento, porque ela tava ficando bem, sabe? Com o tratamento, mas parou de fazer. Então, assim, são N caminhos que a gente tem para poder tratar e diversas coisas. Eu até trouxe um panfletinho, depois você olha.
Tá bom.
Mas, nós queremos, assim, que as pessoas aprendam a abraçar essa área. Porque eu tenho certeza, se as escolas, se os médicos começarem a indicar essas crianças que estão passando por lá, muitas das vezes começam logo no medicamento, né, sem fazer uma intervenção. Às vezes a intervenção estaria ajudando antes dessa medicação. Então, acho que a gente pode ajudar bastante, desde que haja uma parceria aí, tanto escola como profissionais da saúde, junto com a educação.
Sim.
Eu queria dizer também que eu sei que nesse período de pandemia as coisas ficaram difíceis, né, para algumas pessoas. E a gente está sempre buscando tentar ajudar. A gente pode falar, gente, da parceria do cartão?
Pode.
Isso pode. Já está concluído.
Né? Então, a gente fez uma parceria com o cartão parceiro,
sim,
tá? Para estar tentando mesmo ajudar e facilitar a ajuda para esses responsáveis mesmo que têm as suas crianças com essa dificuldade ou que seja um transtorno, né? Porque a gente faz a hipótese diagnóstica, mas a gente também trabalha com quem já tem o diagnóstico através da intervenção. Então, eu queria colocar isso.
Quem tem o cartãozinho parceiro, não sei se você sabe, é uma taxa muito pequena que paga lá. E vem para o nosso atendimento, tem 50% de desconto. Então, é uma ajuda muito boa para se conseguir esse tratamento.
E quem não tem o cartão parceiro, como conseguir, vocês sabem?
Para fazer o cartão?
Tem que ir no prédio, né, lá do cartão parceiro. É qual o nome?
É prédio, edifício da Thanos ali.
Radiologia.
Quarto andar.
Antiga Casa de Saúde.
Antiga Casa de Saúde. Eles estão ali, localizados ali. Então, a pessoa pode ir lá, fazer o plano parceiro e conseguir o tratamento com a gente com 50% de desconto.
Porque, apesar da gente ter esse gancho, né, na saúde, a gente ainda não é reconhecido como uma profissão dentro da saúde.
Dentro da saúde.
Só uma ocupação. Nossa. Então, a gente ainda não atende nos planos de saúde, por enquanto. Mas a gente está batalhando, está pelejando aí para conseguir.
E vão conseguir.
Eu queria pedir para vocês seguirem aí o nosso Instagram também, tá?
Sim.
Aqui, vocês estão aceitando o currículo? Tá vendo como é que eu sou boa
não,
de pedir, né?
A intenção. Não, mas a intenção.
Ela é boa de propaganda, ela mandou para todo mundo o link da família, para todo mundo compartilhar e abrir. Então ela pode ser contratada.
Cara, uma das coisas que do convite para vocês estar aqui é para vocês falarem sobre isso mesmo. Para expandir, para as pessoas conhecerem. Eu quero que esse vídeo alcance muita gente.
Não, e se quiser também, pode marcar para estar indo lá no espaço, conhecer nosso trabalho. Nós fazemos orientação para a família, orientação para professor, orientação para a equipe técnico-pedagógica. Pode marcar que a gente vai conversar.
Tem que ser marcado, né? A gente precisa do agendamento até para se organizar e conseguir encaixar na vaga.
Então, pode divulgar aí como é que encontra você, Instagram.
Nosso Instagram. @conexão, deixa eu ver aqui que a gente até esquece. @conexão_neuropp. Tem o WhatsApp, tá? O número do WhatsApp é o mesmo número de telefone para atendimento. É o 22-988-366799. Mas, gente, vocês acessem lá o Instagram através do. Como que é o seu podcast? Como é que é o. É
podcast
o arroba?
Ouça quem tem ouvido.
Isso aí, acessa. Através dele aí que vocês vão achar a gente, tá?
Lembrando, galera, que eu vou deixar todos os links na descrição dos Instagrams, todos os links delas também, se elas permitirem, eu deixo tudo aí, dos Instagram delas, do Conexão, o número também eu coloco, para vocês acharem facilmente. João Vitor aqui, não sei se o assunto já foi abordado, mas porém gostaria de saber um pouco sobre a ansiedade. Atualmente é citada como mal do século. Onde todas as pessoas alegam sofrer com ela. Gostaria. Quer saber um pouco sobre isso?
É, no caso, eu trabalho com ansiedade, sim, fazendo tratamento com aurículo e aroma, tá? Tenho o óleo certo para se fazer o tratamento de ansiedade e tem os pontos também certo, de acordo com cada pessoa, porque a ansiedade também tem que saber a raiz da ansiedade, né? Da onde ela tá vindo.
Sim.
Para poder tratar.
Lorena Gualandi, de Laje para o Mundo, Adriana.
Adriana tá com sucesso, tá fazendo sucesso.
Mais alguma coisa que vocês querem falar?
Mais alguma
Queria
coisa?
Falar para as mães não deixarem passar. Nada que você vê, que você perceber, mãe, pai, a família em geral, professor, perceber que tem alguma coisa diferente na criança, para procurar um profissional. No caso, procure a gente, tá?
E escolas, e para as escolas, nós estamos aí também fazendo parceria para fazer palestra para os professores, para a família, para informar sobre essas novas situações agora que estão acontecendo na nossa realidade.
Show. Meninas, muito obrigado, tá? Por vocês terem vindo. Volte outras vezes para falar sobre outros assuntos também. Quando sair novos projetos.
Se Deus quiser, a gente vem contar.
Aqui tá aberto para vocês divulgarem, tá bom?
É.
É. Muito obrigado mesmo. Foi muito bom rever a Rose mais uma vez.
Verdade,
tia Rose para mim, né?
É.
Não pela idade, mas pelo carinho.
É.
Do tempo ali na igreja. Foi muito bom conhecer a Adriana. Muito obrigado. A Marinette, a gente se esbarra já muitas
vezes.
Já é de casa.
Muito obrigado. E o Vitão também da. Do Conexão.
Vitor Melo.
Não esteve aqui com a gente, mas fica um abraço aí para ele também.
O Vitor é diretor do.
Diretor da escola do Padre Geraldo.
Galera,
diretor
então.
E orientador.
É isso aí. Encerramos mais um podcast. Muito obrigado a todos que nos assistiram, que deixaram o like, compartilharam. Você que vai nos escutar depois no Spotify, tanto no YouTube, no Deezer e nas outras plataformas que a gente coloca. Muito obrigado, se inscreva no nosso canal, deixa o like e segue a gente no Instagram, podcast Ouça Quem Tem Ouvido, podcast.ouca, na verdade, o Instagram. A gente está sempre divulgando a nossa agenda do mês lá, a agenda da semana e todos os nossos podcasts. Desde já, muito obrigado, tenham boa noite e é isso aí, galera. Valeu.
Boa noite.